Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você feche seus olhos. Vou fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças, porque o Senhor é maravilhoso e a sua palavra é maravilhosa. Senhor, a tua palavra é mais cortante do que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, Senhor, vem nessa noite, Senhor, trazendo revelação. Vem trazendo, Deus, o teu coração para nós, Senhor, o teu entendimento, a tua inteligência, Deus, a tua sabedoria para nós, Deus, para que nós possamos ser transformados, Deus, e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor derrame sobre nós, Senhor, do teu entendimento, da tua sabedoria, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. E hoje, irmãos, como nós vamos começar um jejum, vamos passar 21 dias em jejum como igreja, né? Toda a igreja vai estar junta nisso. Jejum é um tempo de nós sermos escavados por Deus. Fala assim, escavados. E escavado significa que você precisa entender, está um pouco alto ali, né? Você precisa entender que quando você nasce de novo, o desejo de Deus é que você se pareça com Ele e que você caminhe nesse alvo de entender que você não vem aqui num culto de domingo, que você não participa de uma célula simplesmente por participar, que você não lê a Bíblia simplesmente por ler, que você não louva e adora o Senhor só por causa disso, só por, porque a igreja falou, alguém disse que era melhor, não. Você faz tudo isso porque tem um propósito, e o propósito é você se parecer com Cristo. Fala assim, se parecer com Cristo. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o desejo de Deus é que haja uma renovação. Renovação do quê, Marcelo? Da sua mente. Então, deixa eu te explicar, você foi programado desde a sua infância, desde que você nasceu, você já foi programado para viver de um jeito. Então, por exemplo, você vê famílias, que nem eu posso falar da minha, meu pai e minha mãe eram espíritas, eram da macumba, e eles me levavam desde pequeno nesses lugares, e para mim aquilo era normal, tomar baforada de preto velho, sei lá o que mais, caboclo ali, não sei o que lá, era normal. Então foi colocando uma forma na minha mente, e foi gerando uma crença, e foi moldando isso na minha mente, que quando eu tinha um problema, a minha forma de resolver aquele problema era procurando alguém dessa linha. Quantos estão me entendendo? Então a forma de eu resolver o problema era aquele. Então você e eu, nós temos três formas de receber essa programação, as crenças entrarem em nós. Porque não sei se você sabe, uma crença vai gerar um pensamento, esse pensamento vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar uma atitude, que vai gerar um resultado. Tudo que você faz na sua vida é baseado em crenças que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que ela acha que o dinheiro é ruim, todo o dinheiro que cair na mão dela, o que ela vai fazer? Inconscientemente, ela vai procurar se desfazer do dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Uma mulher que ela, por exemplo, ela não se dá o valor, ou um homem que não se dá o valor, ele vai sair com qualquer uma e ela vai sair com qualquer um, porque na cabeça dela, ela não tem valor. ela não se dá o valor, ou ele não se dá o valor. Quantos estão me acompanhando? Então as crenças que eu e você temos, elas vão repercutir nas nossas ações, naquilo que nós fazemos. Então, dependendo de como você pensar, foi gerado um modelo de programação mental. Porque a minha batalha e a sua batalha com Satanás é na nossa mente. Então Satanás, a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Ele fica como um leão rugindo, fica lá jogando setas na minha mente e na sua mente. Para quê? Para que você se afaste de Deus, para que você não creia em Deus, para que você não tenha fé em Deus. E quando ele consegue isso, o que acontece com a sua vida? Você cai, você não avança, você não cresce. Quantos estão me acompanhando? Então, existem três formas. Quais são as três formas? Fala assim para o seu irmão: programação verbal. O que é programação verbal? É o ensino que você recebe. Eu estou fazendo o que agora com você? Programação verbal, eu estou explicando para você, eu estou ensinando você. Então quando você está numa sala de aula, quando alguém senta e começa a te ensinar algo, isso é uma programação verbal. Então eu e você, desde pequenos, nós somos ensinados. Então, por exemplo, o que eu via do meu pai e da minha mãe sobre Deus? Deus castiga. Eu sempre ouvi isso. Então na minha mente, eu fui criado desde pequeno em relação a Deus. A minha posição em relação a Deus, eu sempre fui criado pensando: Deus castiga, ou seja, Deus não é bom. E se Deus não é bom, você quer se relacionar com Ele? Não. Você tem medo. Então, nunca foi criado uma intimidade com Deus, porque eu fui programado verbalmente, desde pequeno, falando que Deus castiga. Por exemplo, eu com meu filho eu faço o contrário. Eu falo o tempo, eu não falo que Deus castiga em momento nenhum. Eu só falo para o meu filho: Deus te ama muito. Como você é amado de Deus. É o que ele ouve da minha boca. Então na cabeça do meu filho ele ouve o contrário do que... Então sempre na cabeça do meu filho, a programação verbal que ele vai ouvir e o que os seus filhos estão ouvindo agora, o que que é? Deus ama eles. Que eles são joias preciosas, que eles são as meninas dos olhos de Deus. É verdade isso, irmãos? É verdade. Então existe o que? Uma programação. Existe ali um ensino. Por isso que você, eu e você temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, porque vai trazer um ensino, uma programação. Outra forma de você receber, de você ser programado, qual que é? Exemplos. Fala assim para o seu irmão: exemplos. Então, por exemplo, seu pai e sua mãe, a forma deles lidarem, eu estou falando tudo aqui, no caso, lidando com Deus. Você pode colocar isso para tudo, com relação ao casamento, com relação a relacionamento com as pessoas, com relação a dinheiro, com tudo. É só te dando exemplo da minha família comigo. Então, a forma deles se relacionarem com Deus era o seguinte: tem um problema, vai lá no preto velho, recebe um passe e está resolvido. Eu estou com um problema, eu tenho que fazer isso. Eu estou com outro problema, vou lá. Aí, quando eu tive um problema mais para frente, eu já tinha meus 20 e poucos anos, o que eu fui fazer? Fui fazer a mesma coisa que meu pai, porque eu tinha sido o que? Ensinado. Eu tinha visto o exemplo deles. Então, a minha forma de resolver, eu não fui numa igreja procurar o Senhor, eu não fui experimentar de Deus. Quantos estão me entendendo? Eu fui lá, falar assim para o seu irmão: então, eu e você, nós precisamos entender algumas coisas. Espera aí, isso aqui que eu estou recebendo, peraí, isso aqui vai gerar algo em mim. Porque eu e você somos que nem uma esponja, ainda mais as crianças. Elas são como esponjas. Então, nós recebemos o ensino. E se nós não confrontarmos esse ensino errado, isso vai começar o quê? Porque, você, não sei se você sabe, ou você influencia, ou você é influenciado. E aí, o que que acontece? Essa programação que está vindo, então, a verbal, que é através do ensino, que é através da pessoa falando. Aí tem a questão dos exemplos. E tem a terceira, que é o quê? As experiências. Então, talvez você e eu, por conta de eu ter sido ensinado, a minha experiência com Deus eu não tinha. Deus, para mim, estava longe. Então, eu não tinha relacionamento, eu não conversava com Deus. Eu não tinha intimidade com Deus. E isso gerou o quê na minha cabeça? Ah, Deus está longe, eu tenho que me virar sozinho. Ou seja, no meu braço. Tenho que fazer as coisas no meu braço. Os irmãos estão acompanhando? Percebe? Então, por conta dessas três coisas, eu fui programado a um relacionamento com Deus de forma equivocada. Eu estou falando só com Deus. Tem o meu relacionamento com as pessoas, tem a questão do casamento, por exemplo, o casamento do meu pai e da minha mãe não era bom. Então eu tinha duas alternativas, eu olhava aquele casamento e falava assim, esse casamento aqui não é bom. Aí eu podia chegar e falar assim, casar não é bom. Ou eu podia replicar aquela forma que meu pai tratava a minha mãe. Eu podia escolher, mas quando eu sabia, eu falava assim, não, peraí, isso aqui não é bom, mas eu sei que tem casamento melhor. Foi o que aconteceu comigo, e tem mesmo, o meu é. Eu garanto que meu casamento é muito melhor que o do meu pai e da minha mãe, muito melhor. Mas por quê? Eu olhei para aquilo lá, para aquele exemplo, e falei, eu não quero isso para mim. Eu sei que tem coisa melhor, eu sei que casamento é melhor, mas eu não vou. Agora, por exemplo, a minha irmã já é diferente, a minha irmã nunca quis casar. Porque aquilo afetou ela de uma forma, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ela olhou para o casamento do meu pai e da minha mãe e falou assim, eu não quero isso e eu não vou me casar. Eu não. Eu falei assim, eu não quero isso e eu sei que tem coisa melhor. Eu vou me casar e o meu casamento vai ser melhor. São duas formas e os dois estavam na mesma casa. Os irmãos entendem? Então, o que você precisa entender é que essa programação que você recebeu, dependendo, você vai, a hora que você ter um problema, isso vai se manifestar. Isso vai acontecer, vai gerar algo, porque está lá dentro, está programado. E Satanás quer que você não pense como Deus pensa, não quer que você enxergue como Deus enxerga, não quer que você faça como Deus faz. Já Jesus Cristo veio aqui em terra para viver como Deus vive, para falar como Deus fala, para enxergar como Deus enxerga. Quando estão me acompanhando? Percebe? Então, eu e você, nós temos que entender que o desejo de Deus é que nós sejamos transformados. Deixa eu te falar algo, não adianta nada você ser crente e não se deixar transformar. Não adianta nada. Já viu aqueles crentes que você vê, depois passa 5 anos, você encontra com ele e está do mesmo jeito, você vê que não mudou nada. Você não vê transformação nenhuma na vida dele. O jeito de falar dele é o mesmo. O jeito dele agir com as coisas é o mesmo. Ou seja, ele não se deixou. Ele vem para a igreja para bater um cartão e vai embora. Só para falar assim, eu fiz a minha boa ação da semana. É para ele ficar com a consciência livre. Eu fui na igreja, está tudo bem. Deus não está bravo comigo. Não, querido. Deus quer um relacionamento. Eu estava conversando com uma irmã essa semana, e ela falou assim para mim, pastor, eu fui ensinado em outra igreja, que quando você tinha um problema, você pedia para Deus uma resposta e abria a Bíblia. Aí eu falei, eu sei, muitas igrejas ensinam isso. Eu falei, mas por que que você, pensa comigo, eu falei para ela, por que que você, eles ensinam isso, essa questão do sinal, se Deus quer falar com você? Se Deus quer bater um papo com você? Sabe, o nosso Deus, ele é íntimo, ele é profundo, ele não é raso, ele não é superficial. O nosso Deus é um Deus de bater papo, de sentir o teu bafo. Glória a Deus pelas máscaras, amém, irmãos? Não, brincadeira. Brincadeirinha. Então, o que que você precisa entender? O nosso Deus é um Deus de intimidade. E Deus não quer trabalhar com você na base de sinal. Deus não é índio. Fala assim, Deus não é índio. Sinal de fumaça, sinal disso. Não, o nosso Deus é um Deus de intimidade. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar com você, de você ouvir a voz dele, de você saber qual que é a vontade dele, o que que é melhor, Senhor, o que que é. Você sentir a paz, falar assim, Senhor, eu quero saber qual que é a tua vontade para isso. Porque tem um monte de coisa na Bíblia, na sua vida, que a Bíblia não vai poder falar. Qual é o seu emprego? Onde você vai trabalhar? Com quem que você vai casar? Não está escrito isso. E aí você precisa de uma resposta, e não é com sinal, porque deixa eu te falar, tem igrejas que, na verdade, ela só trouxe a macumba para dentro da igreja. A pessoa está com um problema, vem o pai de santo gospel, que é o pastor, estou com um problema, ora aí, é o crente 6 horas, conhece o crente 6 horas? Não é das 6 horas da tarde, das 6 horas da manhã, é 6 horas por mim, vocês fazem por mim. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu e você, nós temos que ser transformados. Existe uma participação. Quantos estão me entendendo? E o jejum, ele faz isso. O jejum, a oração, o louvor, a leitura da palavra, a nossa adoração, o orar em línguas, tudo isso é para quê? É para nós termos intimidade com Deus. É para nós termos experiências com Deus. Então você percebe que você recebeu instruções, você recebeu formas de lidar com dinheiro, você recebeu formas de lidar com o seu trabalho. Por exemplo, tem pessoas que elas têm raiva do patrão, raiva do seu chefe, porque elas foram ensinadas, elas viram sindicato ali, e não sei o que lá, partido tal, tudo indo contra, não sei o que, contra tudo, contra todos, quebra, destrói. Só que a Bíblia diz totalmente o contrário. Trabalhe lá no seu trabalho como se fosse para Deus. Você imagina se Deus tivesse a empresa e você resolvesse quebrar o computador lá da empresa? Como é que você acha que ia ser resolvida essa situação? Percebe? Porque Deus quer que você trabalhe como se fosse para Ele. Porque se você trabalhar para Deus, você não vai ficar olhando quem é quem, se a pessoa está te olhando feio ou não. Eu vou trabalhar para Deus e ponto final. É o Senhor que me colocou aqui, é Ele que me tira daqui, é o Senhor. Não é esse patrão aqui, essa pessoa só está sendo usada para trazer a bênção que Deus tem para mim. E aí quando eu vivo assim, isso pode ser o cliente, cada vez que você olha um cliente, se você é um profissional liberal ou tem uma empresa, cada vez que você tem um cliente, aquele cliente foi mandado por Deus. Percebe isso? E quando você vive desse jeito, você vai ser o melhor empresário, você vai ser o melhor funcionário onde você está. Porque Deus quer que os seus filhos brilhem. Porque você carrega Jesus, você carrega o Espírito Santo, você carrega o próprio Deus. Quantos estão me entendendo? E aí você vai fazer o seu trabalho melhor onde você estiver. E você não está olhando lá se o cara está de cara feia, se não está. Não, eu trabalho para Deus. Se Deus achar que eu tenho que continuar aqui, eu continuo. Se Deus achar que eu não tenho que ficar aqui, eu vou embora. Deus me coloca onde Ele tem que me colocar. A minha vida está nas mãos de Deus. Só que o diabo está querendo sempre levar você para o natural. Não pagou isso, não pagou. E você fica reclamando, em vez de você estar agradecendo que tem um monte de gente desempregado, você está reclamando, sendo que você tinha que estar lá adorando, agradecendo a Deus. Percebe como é que é? Deus está querendo que você fique agradecendo. O mundo aqui está querendo que você fique reclamando. É que nem aquele povo lá no deserto, em vez de agradecer a Deus que estava entrando em Canaã, estava reclamando que estava entrando em Canaã. Perdeu. Fala assim, perdeu o Playboy. Entenderam? É isso. Então quando você entende isso, você fala assim, peraí, eu sou assim. Tem irmã que talvez você conheça, que tem o cabelo até no pé, mas a língua dela também é até lá. O que adianta ter o cabelo no pé se a língua também está lá? Peraí, precisa refrear a língua, diz a palavra de Deus. Percebe? Então peraí, eu tenho um problema com a minha língua, porque eu fui ensinado, eu vi a minha mãe fofocando, a minha avó fofocando, a vizinha fofocando, eu fui criada no meio de fofoqueira. Mas fofocar é de Deus? Não, então tem que acabar isso na minha vida. Simples assim. Mas eu fui ensinado, você foi ensinado. Por exemplo, você tem uma crença, barata faz mal, barata não é bom. Aí tem um pensamento, você não tem um pensamento bom com a barata. Você tem um sentimento, eu tenho asco de barata. Qual que é o resultado disso? Quando você vê barata, o que você faz? Mata ou sai correndo, não é verdade? Eu não sei quem sai correndo, as mulheres normalmente, né? Tem homem que sai também, viu? Não é o meu caso, mas... E assim por diante em qualquer coisa. Então você precisa entender que isso que foi programado na sua vida vai impactar em todas as suas ações. No seu trabalho, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com relacionamento com as pessoas. Por exemplo, o seu relacionamento com a igreja, como é que é? O que é a igreja para você? Teve uma vez uma senhora, ela veio para a igreja, aí um dia eu estou lá na célula, ela chega e me vem com umas contas assim, conta mesmo, conta para pagar. Ela entregou na minha mão, eu falei, o que é isso? Ela falou assim, as minhas contas, eu era, naquela época era líder de célula. Eu falei, as contas aqui da senhora, É? A senhora está mostrando por quê? Para a gente para orar? Não, é para você pagar. Aí ela fumava, em vez dela pegar o dinheiro do cigarro, ela se vivia daquele jeito. Aí eu falei, ó, infelizmente eu não tenho condições agora. Se eu tivesse, até poderia ajudar a senhora, mas não tenho. Pergunta quanto tempo ela ficou. Não mais, porque ela queria que alguém pagasse as contas dela. É a visão que ela tinha da igreja. Em vez dela olhar para a igreja e falar assim, não, aqui é o lugar onde eu vou aprender, aqui é o lugar onde eu vou, Deus vai me transformar, aqui é o caldeirão, aqui é onde eu vou ser trabalhado, burilado, vou ser lapidado. Não, ela achava que aqui é o lugar onde tinha que pagar a conta dela. Porque ela tinha essa visão, quando a gente não pagou a conta, o que aconteceu? Tem pessoas que vêm para procurar marido ou esposa, no encontro, o que faz? Vai embora. Porque a visão dela é o seguinte, se a mim tiver a minha benção, eu vou embora. A minha benção tem que vir. Vocês estão dando risada porque já viram isso, pensaram assim, não é? Amém? Não tem problema, se arrependeu, está tudo ok. Sabe? Está engraçado, né? Mas é sério. Sabe? Então você precisa entender que você aprendeu dessa forma. Mas beleza. E agora, como é que eu faço para mudar isso? É simples. Primeira coisa é você reconhecer que aquilo que você aprendeu, que aquilo que você vive, não está de acordo com a palavra de Deus. A forma como eu vivo, meu casamento está desse jeito, minha vida profissional está assim, minha célula está assim, tem alguma coisa que eu estou pensando que não está de acordo com a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Lembra que eu comentei do meu, eu fui ensinado pelo meu pai, que todo, meu pai tinha ótimas condições de vida, eu tive uma vida assim de filhinho de papai, mas meu pai me ensinou que todo rico era ladrão, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Então no meu subconsciente, não era bom ser rico, porque não era bom ser ladrão. Então eu me afastava de pessoas ricas, eu me afastava de ter até oportunidades, de ter trabalhos, alguma coisa, por causa da minha mentalidade. E aí o dia que eu tive revelação, que não era isso, que não funcionava desse jeito, que a minha mente, eu estava errado, eu comecei a prosperar, eu comecei a crescer. Quantos estão me acompanhando? Por causa dessa minha mentalidade. A mesma coisa no casamento, a mesma coisa com relação ao meu filho, a mesma coisa com relação aos irmãos. Deus vai transformando a gente, Deus vai mudando. Mas eu e você precisamos entender algo. Nós precisamos ser transformados. Eu preciso ser transformado. Qual é o problema do crente? É quando ele acha que ele não precisa de ser transformado. Ele já chegou nos píncaros. Ele é um cara muito 10. Infelizmente, essa pessoa não tem espelho em casa. Ela precisa de espelho para olhar e falar assim, eu tenho muita coisa para mudar. Eu não sou essa florzinha de Jesus que eu sou. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um irmão melhor. Quando você reconhece, então a primeira coisa que precisa acontecer para haver isso se chama arrependimento. Muitas pessoas pensam que arrependimento é a pessoa vir aqui na frente e chorar. Quantas pessoas que eu vim aqui na frente chorando, em encontro chorando, no dia seguinte não queria nem mais saber de Jesus. Foi um momento só, uma emoção. Os irmãos estão acompanhando ou não? Você já deve ter visto, eu já tive encontro que eu vi cara pulando assim, saltando, dando estrela, e no dia seguinte não queria saber nada de Deus, porque aquilo só era emoção, não era um arrependimento. Então quando você se arrepende, significa o seguinte: eu reconheço que esse caminho aqui está errado, e eu vou fazer de tudo agora para andar no caminho certo. Isso é arrependimento, é mudança de mente. Eu reconheço que tem algo na minha vida que eu estou pensando que não é de acordo com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso é o seguinte, reconhecer, conscientizar, falar assim, ó, tem alguma coisa aqui. A outra coisa que você precisa é você entender o que isso impacta na sua vida. É você entender por que essa forma de pensar. Então, por exemplo, um irmão que ele não gosta de se relacionar com as pessoas, tem um problema ou não tem? Tem. Se a palavra Deus deseja, Jesus quer que você seja um com seus irmãos, você tem que fazer de tudo para você ser um. A sua carne não quer, a sua alma não quer, porque você talvez tenha tido problemas com algum irmão, você veio talvez de outra igreja, e você teve problemas com o líder, teve problemas com o pastor, com a pastora. Ai, eles nos decepcionaram. É porque você estava olhando para homens. Eu já me decepcionei porque eu estava olhando para homens, mas a palavra de Deus não fala para eu me confiar em homens, é para eu confiar em Deus. A palavra confiar significa estribar, estribar significa eu me apoiar. Você não se apoia em homens, você se apoia em Deus. Homens podem te passar a perna, Deus não. Então quando você entende isso, você fala assim: peraí, eu entendi que por conta que eu penso desse jeito, a minha vida está desse jeito, e eu preciso mudar. Então tem gente que acha que essa mudança vai vir: ai, pastor, vem cá, ora por mim, pelo meu trabalho. Mas a questão é a seguinte: a pessoa precisa mudar a cabeça dela, porque ela não gosta de trabalhar. Então ela precisa ter gosto pelo trabalho. Quantos estão me entendendo? Você concorda comigo que tem muitas pessoas que estão no Brasil, que tem lá no número lá 15 milhões, sei lá, mas desses 15 milhões tem um monte de gente que não quer trabalho, ele quer emprego. Você concorda comigo ou não? Se você der trabalho para ela, ela não quer. Você concorda? Você conhece um monte de gente que se dá trabalho, ela não quer? Ela não quer trabalho, ela quer emprego. Você sabe que trabalho é você trabalhar, emprego é você ter algo que você não precisa trabalhar. Você pode ficar lá à vontade, lá vão ter. Você pode ver qual que é o maior sonho do, com todo respeito aos funcionários públicos, mas qual que é, o que as pessoas mais buscam aqui no Brasil? Duas coisas: ser funcionário público e se aposentar. Verdade ou não? Verdade. Você vai conversar com um alemão, sabe o que ele fala? Depois que eu me aposentar, eu vou abrir a minha empresa, porque eu não vou ficar parado. Um judeu lá em Israel é o maior lugar que tem maiores startups no mundo, porque eles têm um trabalho deles e têm outro trabalho que é próprio deles, e com isso eles estão sempre o quê? Prosperando. Mas se o cara quer sempre ficar encostado, vai conquistar alguma coisa? Não. Jesus disse: eu trabalho e meu pai trabalha também, mas só ele quer ficar lá sem fazer nada. Vai conquistar alguma coisa? Não vai. Então ele precisa mudar a mente dele. Ele falou: eu preciso gostar de trabalho. Para gostar de trabalho, o que você precisa fazer? Fala assim: trabalhar. Trabalho tem. Não tem muito emprego, mas tem bastante trabalho. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Então você precisa entender na sua vida: peraí, o que acontece? Eu tenho um problema com relação a como tratar a minha esposa. Eu vi o meu pai tratando a minha esposa como se a minha mãe fosse uma égua, só dava coice nela. Quer dizer, na verdade, ele era o cavalo e dava coice na égua e tudo mais. Em vez de chamar, fala assim: amor, vem cá. Ele fala: vem. Por quê? Porque foi a forma como foi ensinado. Agora, a palavra diz o quê? Para tratar como? Para morrer pela sua esposa. Quando fala morrer, significa você fazer coisas que não são verdadeiramente muito prazerosas para se fazer, mas porque a sua esposa precisa, porque você ama a sua esposa. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Presta atenção aqui em mim, deixa a galerinha do bem passar. Então quando você entende isso, você fala assim: eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida para eu experimentar aquilo que Deus tem. Muitos crentes estão vivendo a vida deles de qualquer jeito. Então, sabe, em algum momento vai acontecer algo. É realmente, da mesma forma que você, para você mudar, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a programação verbal. Você ouvindo aqui, eu pregando, por que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então você precisa ouvir a palavra para o quê? Para gerar fé. Você precisa ler a palavra para entender a palavra, para nenhuma ideologia nem nada te levar, como se você fosse um bobo, como se você fosse uma bola sendo chutada pelos outros. Então eu preciso conhecer a palavra para saber qual que é a vontade de Deus sobre cada assunto. Quantos estão me acompanhando? Então isso o que é? Programação. Aí a outra coisa é exemplo. Você tem exemplos na palavra de Deus. Você tem homens de Deus que caminham com você, líderes de célula que estão ali, os irmãos que estão ali do seu lado, que em alguma coisa eles são exemplos para você, que vão te dar uma direção. Você vê o trabalho dele, você vê a vida dele, você vê como ele lida com a esposa dele, você vê como ele lida com o trabalho dele, como ele lida com as pessoas, e aquilo é um exemplo para você. Então quando você fala assim, peraí, eu preciso aprender com aquela pessoa, olha aquela pessoa, olha como ela sabe lidar com dinheiro. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que elas não ganham salários triunfais, mas elas sabem lidar com dinheiro, está sempre sobrando, porque são prósperas, não deixa que o dinheiro toma conta delas. Quantos estão me acompanhando? Sabe, da mesma forma você precisa de experiências. E o que são experiências? É você ter experiência com Deus. Mas essas experiências, você precisa estar aonde Deus está, aonde Deus se manifesta. Aqui, quando a igreja está reunida, Deus está querendo se manifestar. Quando a célula está reunida, Deus está querendo se manifestar. E isso vai trazer o quê? Mudança. Sabe, eu vi um rapaz falando que tem duas formas de você mudar a sua mente. Assim, isso psicólogos falam. Estou falando de psicologia. Ou você tem uma experiência muito forte, ou você tem paulatinamente ensino. O que a palavra de Deus diz? A mesma coisa. Só que já estava escrito na palavra de Deus, ó, faz tempo. O mundo só copia. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então eu e você precisamos entender. E que o jejum é o que? É a oportunidade de você mudar isso. Então, por exemplo, tem um irmão que não quer congregar, não gosta de estar junto. Peraí, tem algo errado com ele. Era para ele gostar. E ele tem que chegar e reconhecer, falar, isso aqui faz um mal para mim, porque eu não consigo ficar com as pessoas. Empresta a sua bolsa da sua esposa, traz aqui para mim. Não, sem o dinheiro, não precisa do dinheiro, só a bolsa. Tem pedra aqui, Jesus. Tem um 38 aqui que eu vi. Aí você vê a mulher sentada, ela já fica até com a bolsa assim, ó. Não vê a hora do culto acabar para achar sair correndo. Parece o Zambolt. O Zambolt, né? O Zambolt. Ela fica assim, ó. Assim que acabar o culto, eu já saio correndo, porque ela não quer se relacionar. A mesma coisa lá na cela, parece que tem urticária das pessoas. Tem algo errado com ela. Porque lá onde ela vai ter que conviver com todo mundo. Quantos estão entendendo o que estou falando? Sabe? Desculpa se você está com a bolsa assim, perdão. Às vezes você está... É só um exemplo assim. Não foi por querer, nem um pouquinho. Mas você percebe? Peraí, eu preciso mudar isso na minha vida. O que acontece comigo que eu não quero estar junto? É o meu me relacionar com a igreja. Por que a palavra de Deus diz que é para eu estar junto e eu não quero estar conectado? Tem alguma coisa errada. E não é com a igreja, é comigo. E se é comigo, eu preciso resolver isso, porque isso vai impactar na minha vida. Ah, eu não quero contar isso para o meu líder. Ah, eu não quero contar o que está acontecendo no meu casamento. Peraí, por que não? Tem alguma coisa errada, porque a igreja vai poder te ajudar. Nós vamos poder orar por você. Um homem casado que está com vontade de adulterar, tem alguma coisa errada com ele, mas ele precisa falar, ele precisa de ajuda. Ou a mulher, vice-versa. Mas se não confessar a tentação, vai confessar o quê? Pecado. Quantos estão me acompanhando? E assim por qualquer coisa. Então eu e você precisamos uns dos outros. E a igreja é o lugar para isso. Então eu preciso entender que você é canal de ajuda para mim. E eu sou canal de ajuda para você. E assim nós caminhamos juntos com as nossas dificuldades. Com as nossas deficiências. E aí eu vou poder olhar para você e falar assim, não, meu irmão, você é canal para me ajudar. E você olhar e falar, não, meu irmão, você é canal para me ajudar também. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, da mesma forma que eu aprendi errado, eu posso aprender certo agora, é uma decisão. Eu falo assim, peraí, agora é o momento, eu vou querer continuar com isso daqui, com essa vida que eu tenho, que não está de acordo com a palavra de Deus, ou eu vou chegar e resolver e vou mudar para fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu ensinei para vocês que Jesus, o tempo todo, aquilo que saciava ele, o que que era? Era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, eu vou te falar uma coisa que me confronta muito, e a coisa que mais me indigna, é ver um filho de Deus que era para ser aquela pessoa mais abençoada do mundo, com potencial para crescer, para avançar em todas as áreas da vida dele, para o casamento dele ser espetacular, e ele, por não querer ser transformado, não viveu tudo aquilo que Deus tem para ele. Sabe qual vai ser o meu problema? É se um dia eu chegar diante de Jesus e ele passar um filme do que seria a minha vida, se eu ouvisse ele o tempo todo. Esse vai ser um problema para mim. Vai ser um problema se o que eu vivi aqui foi aquém do que ele tinha para mim. Os irmãos estão me acompanhando? Porque Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem um casamento maravilhoso. Deus tem uma vida profissional maravilhosa. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mas a questão é como você os enfrenta. Eu estava conversando com uma irmã essa semana, e ela, eu falei para ela, como você está? Porque há semanas atrás ela teve uns problemas no trabalho e tudo mais, e eu falei para ela, falei, o problema é que você está colocando olhos nos homens, e expliquei para ela, você tem ansiedade, tal, tal, tal. Aí eu falei, ouça a palavra do pastor Aloísio, que fala sobre ansiedade, mas não ouça uma vez só não, ouça várias, até aquilo entrar. E ela fez isso. E sabe, eu liguei para ela essa semana, eu falei assim, como é que você está? Ela falou assim, estou em paz. Eu falei assim, mudou o cenário que está acontecendo lá? Ela falou, não, continua a mesma coisa, mas eu estou em paz. Ou seja, aprendeu. O diabo sempre vai querer que você ande no natural, que você olhe para as circunstâncias, e Deus está sempre querendo que você olhe para ele. Sabe como é que nós somos transformados? Contemplando a glória do Senhor, contemplando quem é Deus, olhando para Jesus e falando assim, tu és maravilhoso. Ou seja, sempre olhando para ele, você consegue andar sobre as águas. E eu quero te convidar a você fazer isso nesses 21 dias, a você chegar, pegar a sua vida e falar assim, peraí, o que está ruim aqui? O que não está de acordo com a palavra? Nossa, está tudo ruim, todas as alternativas. Opa, então vamos começar pelas piores. Minha vida, como é que está a minha vida profissional? O que eu penso da minha vida profissional? O que eu penso de quem é patrão? O que a palavra de Deus diz a respeito? E você começa a confessar a palavra, você começa a declarar a palavra, para aquilo entrar no seu ouvido, para você viver aquilo, sabe, todo dia. Lembra que eu falei que eu ouvia que Deus castiga? Minha mãe, sabe o que eu faço todo dia? Eu falo assim, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro, não vai me faltar nada. Não vai me faltar prédio, não vai faltar membro, não vai faltar nada na minha casa, e não falta. Porque isso começa a gerar fé, começa a mudar. Um cara sem fé, que não tinha fé nenhuma, que andava só no braço, começou a andar por fé. E tem muito mais para crescer, muito mais para andar, mas eu preciso mudar o quê? A minha mente, o que foi programado na minha vida. É só assim que você vai, você contempla o Senhor, você olha para Deus e você começa a declarar a palavra. Eu nunca esqueço a palavra que um dia eu estava lendo a palavra, Isaías, capítulo 45, versículo 2, eu estava lendo essa palavra e estava lá, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque eu sou o seu Deus, o Deus Israel que te chama pelo teu nome. Aí eu falei, essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha vida, e eu começo a declarar ela, eu começo a declarar, o Senhor é o Deus de São Bernardo do Campo, e o Senhor me chama pelo meu nome, Marcelo, pela minha esposa Alessandra, pelo meu filho, por essa igreja de Videira de São Bernardo do Campo, eu declaro que não vai faltar nada, os tesouros escondidos, as vidas que estão escondidas vão aparecer, porque o Senhor vai trazer, nada, nenhum demônio vai poder parar a igreja do Senhor, e eu começo a declarar isso. Isso começa a gerar o que dentro de mim? Fé. E aí, aquele problema que eu achava que era um problemão, começa a se tornar um probleminha, porque, lembre-se, a questão, querido, é quanto que você olha o tamanho do seu Deus, e você olha o tamanho do problema. Quando você tem fé, é quando você olha o problema, e qualquer problema que tiver, não é nada perto do Deus que você tem. O diabo quer sempre engrandecer o problema, e o Espírito Santo que habita em você está sempre querendo mostrar o tamanho do seu Deus. E quanto mais você sabe o tamanho do seu Deus, por que que Davi era um vencedor em tudo que ele fazia? Porque ele sabia o tamanho do Deus dele. Josué e Caleb, por que que para eles não tinha problema nenhum entrar na terra prometida com aqueles gigantes? Porque eles sabiam o tamanho do Deus deles, que é o nosso Deus. E aí não tinha medo nenhum, tinham fé em Deus, e aquilo agradava ao Senhor. Agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Tenha fé nele. Dependa dele. Toda vez que você depende de Deus, você agrada a Deus. Toda vez que você fala, ah, peraí, a pessoa te apresenta alguma coisa, eu falo assim, não, vou perguntar para papai se papai quer. Uma vez eu estava dando aula no seminário, e tinha uns 3 jovens lá. É, eu também sou jovem, mas existem controvérsias. Mas, rapaziada lá, e eu perguntei para eles, e aí, como é que vocês são? Assediados na faculdade. Ele falou, pastor, a gente é muito assediado, pastor. Eu falei, é? Eu falei assim, quando vierem te perguntar alguma coisa, uma moça, fala assim para ela, você precisa falar com o papai. Fala assim, eu preciso perguntar para papai do céu. Se ela for mulher de Deus, ela vai esperar. Se ela não for, ela vai rir da sua cara, vai te achar um otário. Mas você não está aqui para agradar ela, você está aqui para agradar papai do céu. E papai do céu vai mandar a princesa que Deus tem para você. Os irmãos, entendem isso? Você não viver por vista. E cada jejum, cada culto, cada célula, cada momento que nós nos reunimos, é um momento para nós experimentarmos de Deus, para nós aprendermos com Deus, para que nós sejamos imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Para viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Sabe o que me dói no coração? É ver crentes que entraram por aqui e continuam do mesmo jeito. A vida não mudou. Continuam com os mesmos medos. Continuam vivendo uma vida natural. Não estão experimentando o sobrenatural. Não estão sendo transformados. Porque na verdade quero te falar que Deus é um cavaleiro. Fala assim, é um cavaleiro. Ele pergunta sempre, o que tu queres? E quando você fala assim, Senhor, eu quero ser transformado, Ele fala, quer mesmo? Você vai ver, eu vou te transformar. E você vai ver depois o que vai acontecer com a sua vida. Sabe, é tão gostoso, às vezes você ouvir assim, a pessoa chegar e falar assim, nossa, como você mudou? Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar ainda, mas é gostoso você ouvir alguém falando assim, olha, eu vejo que você mudou. Eu vejo que você não é mais o mesmo. Eu vejo que você não pensa, mas não é que mais o mesmo... É na questão que você está melhor agora, porque você está pensando mais parecido com Jesus, que é o nosso alvo. Sabe, o desejo de Deus é esse. O desejo de Deus é que você tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Não é uma vida para constar, para empurrar com a barriga. E olha que a barriga está grande. É uma vida que tem consistência. As pessoas olharem para o seu casamento e falam assim, eu quero um casamento assim também. As pessoas olharem para ver como você enfrenta os problemas, e falar assim, eu quero aprender com você a enfrentar os problemas. As pessoas ir lá e perguntar para você, falar assim, não, eu reconheço sabedoria na sua vida, eu queria saber como é que você faz isso. Porque esse é o padrão dos filhos de Deus. mas elas precisam ver transformação. Transformação. Transformação implica em você passar vergonha às vezes, que para os homens é vergonha. Eu lembro uma vez, acho que era líder ou discipulador, não lembro. E tinha uma senhora que trabalhava, estava lá na baia, tinha quatro baias assim, e uma senhora muito difícil. E como eu já havia falado para os irmãos, eu tenho um problema com pessoas difíceis, que eu também não sou fácil. E aí o que aconteceu? Ela falou algo comigo, deu uma resposta lá, e eu fui duro, eu fui muito estúpido com ela. Para um padrão do mundo, seria uma coisa normal fazer aquilo, mas para um padrão do Filho de Deus, aquilo não era bom. E aí Deus me incomodou, falou assim: vai lá e pede perdão para ela. Aí estava todo mundo lá, tinha várias pessoas lá. Eu falei: irmão, queridos, eu queria, eu chamei de irmãos porque não, nem todos confessavam a fé. Como cheguei, falei: queridos, deixa eu pedir algo aqui. Levantei, vocês podem um minutinho da atenção de vocês? Ontem eu fui muito estúpido com a dona Vilma, eu queria pedir perdão para ela na frente de vocês, porque foi na frente de vocês que eu fui daquele jeito. Ela: não, não precisa. Eu falei: precisa. Para a senhora talvez não, mas para quem eu sirvo precisa. Para o papai do céu. Sabe, nessa hora você cresce, nessa hora você avança, porque nessa hora você está dando os mesmos passos de Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou. Ele não veio aqui na terra para constar. A obra que ele fez aqui foi magnânima, foi espetacular, foi algo que não tem palavras, tanto que dividiu eras, é antes dele e depois dele. Ele não veio aqui para ser um profeta, ele não veio aqui para dar uns bons conselhos, para dar bons exemplos, não. Ele é o maior exemplo, ele é o maior em todas as coisas. E nós temos que olhar para ele e falar assim: o Senhor é o meu alvo, eu quero ser igual ao Senhor, me transforma naquilo que eu preciso ser transformado. É reconhecer, falar assim: ó, minha vida pode ser transformada, e a única transformação que tem é quando eu olho para o Senhor, e à medida que eu contemplo ele, olho para ele, eu sou transformado de glória em glória. Quero chamar aqui a equipe de louvor, os remanescentes. Sabe, querido, eu quero te falar algo que talvez você nunca tenha ouvido, mas Deus fica torcendo para você ser transformado, para você se parecer com ele. Você imagina Deus sentado no sofá e assistindo a TV, e a TV é a sua vida passando, tudo que acontece com você, e cada vez que você tem o desejo de ser transformado, de se parecer com ele, Deus pula da cadeira, a pipoca cai, a Coca-Cola cai também, e ele vibra, porque você resolveu se parecer com ele. Sabe por quê? Porque quando eu e você fomos criados, nós somos criados à imagem e semelhança. Imagem e semelhança em tudo. Não é só por fora, não. É por dentro. São nas atitudes. É naquilo que a gente faz. Sabe por que Deus quer uma vida para você que as outras pessoas vão ter inveja? Mas para isso acontecer, precisa haver transformação. E transformação precisa de reconhecer e falar assim: não, eu reconheço que isso aqui precisa mudar, e eu vou pedir ajuda para a igreja do Senhor, vou pedir ajuda para o meu líder, vou pedir ajuda para o meu discipulador, para o meu pastor, para o meu obreiro, vou pedir ajuda para os meus irmãos aqui na cela, para orarem por mim, que eu reconheço que eu preciso transformar, eu reconheço que eu preciso estar perto e eu não tenho estado, eu reconheço que eu tenho dificuldade em me relacionar, mas isso vai acabar nesses 21 dias. Eu vou mandar mensagem para todo mundo, eu vou ligar para todo mundo, eu vou praticar, eu vou ser conectado, eu vou ser aquilo que eu não fui até hoje, porque eu vou quebrar isso na minha vida. se a única oração de Jesus que ele pediu para Deus foi para que nós sejamos um, eu quero dar esse presente para o Senhor. Eu quero ser um. E o que eu tenho que fazer para ser um? Pergunta para ele, ele vai te falar. Sabe, o nosso Deus não é um Deus para constar, não é um Deus para inglês ver, não é um Deus raso. Sabe por que Deus não é um Deus raso? Porque quando você está no raso, lá na praia, no rio, na piscina, você tem o controle. Mas quando você está no profundo, quem controla é Ele. É Ele que te controla, é Ele que te conduz, é Ele que te leva. Da mesma forma que Ele levava Jesus, Ele quer te levar, Ele quer te conduzir, assim como o Espírito Santo. Que a minha vida e a sua vida é para honrar e glorificar Ele. E quando você faz isso, a vida de Deus se manifesta, coisas começam a acontecer e você fala: gente, o que, que é isso? É Deus. É Deus manifestando, é Deus agindo. Sabe, eu gosto quando as coisas acontecem que só podia ser Deus. Quando você vê um passarinho em cima do fio assoviando, isso é normal. Na verdade, isso é comum. Mas quando você vê uma vaca em cima do fio assoviando, é Deus fazendo. Eu gosto quando acontecem essas coisas, porque eu vejo que não é no meu braço, é no braço do Senhor, é no braço dele. Viva assim, viva falando: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha, para que as pessoas vejam que é o Senhor fazendo e não eu fazendo. As pessoas vejam que o Senhor, eu simplesmente seja a pérola, a pedra que está sendo lapidada nas tuas mãos, e o Senhor lapida ela como o Senhor quiser, não é do meu jeito, é do seu jeito. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje não tem apelo. Hoje o apelo vai ser a partir de hoje. O que, que vai acontecer a partir de hoje? O que, que você define a partir de hoje? O que, que você quer a partir de hoje? Sabe, o que, que você deseja que a igreja seja para você a partir de hoje? O que, que você reconhece que a igreja é? A igreja é um local para bater um cartão, para vir no domingo e para falar: opa, e a sua vida continua daquele jeito? Ou você fala assim: não, algo precisa mudar, e esse alguém sou eu. Sabe, por muito tempo eu fiquei achando que o problema era a igreja. Eu já sentei onde você sentou aí. Eu achava que o problema era o pastor, achava que o problema era o irmão que estava do lado. Mas um dia Deus me mostrou que o problema era eu, que eu que tinha que ser transformado, que a forma como eu estava olhando para os irmãos era errada, que a forma como eu estava olhando para a igreja era errada, a forma que eu estava olhando para o pastor era errada. Quero te falar que essa igreja aqui, hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Vou te falar por quê. Eu sempre quis abrir igreja no ABC, não tinha igreja Videira no ABC, não tinha. Aí um dia, e eu achava que o problema era o pastor Wilson, que ele não queria abrir igreja aqui no ABC, e eu comecei a pegar um ranço dele, e eu comecei a achar que ele era o problema. Aí eu estava numa conferência, eu estava onde, irmãos? Na conferência. Eu estava em casa assistindo Faustão, Netflix, comendo churrasco? Não, estava numa conferência. E aí, naquele lugar, Deus me falou: você acha que algum homem tem poder para parar o que eu quero? Sou eu que não quero, porque eu que digo a hora que tem que acontecer. E aí, naquele dia, procurei o pastor Wilson, pedi perdão para ele. Falei: pastor, me perdoa, porque eu pensei isso de você. Eu pensei que você era um impedimento, mas Deus me mostrou que não é o Senhor. Aí ele começou a falar: não, Marcelo, eu quero que o negócio cresça e tal. Beleza. Falei: não, pastor, estou aqui porque eu pensei mal do senhor. Confesso aqui, eu quero te pedir perdão porque eu pensei desse jeito. E aí sabe o que aconteceu? No dia seguinte ele entrou em crise. Porque ele começou a falar assim: será que eu não estou parando algo? Será que eu não estou segurando, barrando o que Deus tem para fazer? E aí começou o movimento da igreja do 100. 100 igrejas que a gente abriu. E essa igreja é fruto disso. Porque não depende de homens, depende de Deus. Que você viva a sua vida não dependendo de homens, dependendo do Senhor. Tem o desejo diário de ser transformado. Sabe, nós temos 21 dias para isso mudar, mas depois dos 21 dias, toda quarta-feira a gente ora e jejua. Eu quero te convidar a partir de então, você começar a orar e jejuar também uma vez por semana. Porque existem castas que só saem com jejum e com oração. E se você é cristão, você tem que jejuar, você tem que orar. Não é obrigação, não. Mas Jesus diz: quando orardes, quando jejuardes, quando ofertares, Ele espera que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Sabe, tire aquilo que você gosta muito. Se você é viciado em redes sociais, é viciado em Netflix, em joguinho, tira isso daí. Pega esse tempo para falar assim: Senhor, eu quero ser transformado. Me mostra, vai lá, escreve lá como é que está a sua vida em cada área. Fala: Senhor, eu preciso mudar isso aqui. Onde é que está na tua palavra? Estuda, vai buscar. E você vai ver o que Deus vai fazer nesses 21 dias na sua vida. Sua vida não vai ser mais a mesma. Lembre-se, o meu Deus, o seu Deus não é raso. Meu Deus, o seu Deus é profundo. Ele é íntimo. Ele quer sentir o seu bafo, o seu hálito, para falar mais bonito. Ele quer ter contato com você. Na verdade, Ele quer que você recoste sua cabeça no peito dEle, como João fazia, e se sinta amado por Ele. Amém? Feche os seus olhos onde você está e comece a pedir para o Senhor: Senhor, nesses dias, nesses 21 dias que vão começar agora, Senhor, me transforma. Pede para Deus a transformação, para que você seja transformado, para que haja o manifestar de Deus na sua vida. É você e Deus agora, onde você está agora. Fala: Senhor, o jejum vai começar amanhã. Sabe, evita TV, evita qualquer coisa. Se dedique a ser escavado por Deus, a ser transformado pelo Senhor, e você vai ver como vai ser a sua vida depois desse último dia. E ela não vai ser mais a mesma. Agradeça ao Senhor. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode me mudar. Toda depressão vai embora, toda ansiedade vai embora. Eu vou ouvir mais palavras, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou ler a tua palavra, vou ter um tempo devocional maior, vou tirar coisas que tiram meu tempo do Senhor. Nesses 21 dias a minha vida vai ser transformada. Peça isso pro Senhor agora. Você, onde você está aí? Vida é ser para mim.